Eu quero muita atenção do ouvinte dessa manhã, que nós temos aqui uma convidada, e essa convidada eu entendo que é uma doadora, porque uma pessoa que tem o seu trabalho, tem a sua função, se dedica a isso, horas a fio, ainda arruma um tempo para se doar para o cidadão, para a cidadã, nós temos que ter uma atenção muito especial em qualidade, seres humanos que tenham qualidade, que tenham seu sangue essa qualidade. Então recebo com muito apreço, muito carinho, muito amor, e estou com esse programa e outro programa e outro programa à disposição. Recebo aqui essa doadora, que é uma juíza de direito, Excelência Sônia Amoroso. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes, mais uma vez nessa emissora, dessa vez contigo, enfim, muito bom.
Um abraço ao Rubens, né? Senhora
Esteve, um abraço ao Rubens, claro.
É. Eu queria, antes de entrar no mérito, que é esse projeto aqui fantástico, que a senhora está aí à frente, doadora, eu costumo dizer que, infelizmente, o magrão não tem o hábito, fazem 30 anos que ele não tem o hábito, não aprendi o hábito de varrer a sujeira, bater tapete, esconder. Então aqui no programa do Magrão, nunca a senhora vai ouvir que o Magrão vai se colocar no primeiro. Eu sou transitório, primeiro é só ele lá, independente da religião. Então a senhora vai ouvir do Magrão que nós estamos aí, né? Então o Magrão estando aí, a gente observa um país, eu falo com experiência própria, quero dizer, a senhora que foi candidato a vereador, e posso lhe dizer com satisfação que foi uma das campanhas mais baratas do Brasil, que eu não compro voto por um centavo, não dou um grão de arroz para ninguém. Eu pratico o ato do assistencialismo fora a campanha, quando havia campanhas, programa fora ser candidato. Quando eu fui candidato, não dei um grão de arroz para ninguém, nem daria. País não se vende, país não se compra. Então nós vemos aqui esse país, a linguagem do Magrão, ou me odeia ou me ama. Porque o cidadão, quando parte para a política, e principalmente essa doença, que é uma doença terrível, que é o fanatismo. Você vê o fanatismo na política, no futebol, na religião, até gente vendendo milagre, tem quem acredita. Enfim, nós vemos aqui um país, o país que mais se criam leis e nada se cumpre. Então eu vejo hoje, Excelência Juiz Sônia Amoroso, eu vejo hoje, por exemplo, o desânimo, o Magrão, Rede TV, Rede Record, Bandeirantes, enfim. É muitas e muitas e muitas e muitas, 80%, digamos. Digamos que Sônia Amoroso Terres, digamos que no âmbito criminal, matérias policiais, nós vemos hoje um policial, um delegado de polícia desanimado. Porque eu cansei de filmar, Excelência, hoje, duas coisas que dá assim, até um certo pavor na gente, é fazer, cobrir acidente de moto. Porque você vai no sexto andar do Marieta, 95% são motociclistas. E 80%, 70% tem imprudência, quer dizer, ele provocou o acidente. Já é uma coisa que já não quer fazer mais. E fazer matérias policiais, que é o mesmo bandido lá por muitas vezes. Então eu queria que Vossa Excelência, com esse conhecimento, doadora que é, prestadora de serviço, a gente conhece a tua postura, o jornalista de olho, enfim, maioridade penal, auxílio reclusão, a lei Maria da Penha, por exemplo. Eu estou cansado de encontrar, Excelência, nos presídios, mulheres com hematomas, mulheres que foram espancadas, surradas pelo seu marido, e ela está no presídio, Excelência, ainda com hematomas, você mal reconhece aquele ser humano, pedindo para soltar o marido. Por quê, Excelência? Porque ele é o sustento da casa. Quer dizer, mais uma lei que Magrão diz, eleitoreira, porque entendo que essa lei deveria vir com suporte de um abrigo de 6, 8, 10 meses, com um subsídio para esse ser humano, para ela poder sobreviver. Ela não quer mais aquele homem, mas a dor da mãe de ver os filhos passar fome. Tenha bondade, Excelência.
Olha só, Magrão, é uma luta incansável da gente de estar lidando com essa mulher que é vítima da violência doméstica e tentando fazer com que ela entenda que ela tem condições de sobreviver nesse mundo, desde que devidamente orientada, sem o auxílio e a dependência, não só financeira, mas a dependência emocional também, daquele companheiro que diz amar, mas que maltrata. Então, é um trabalho difícil de ser feito. Há um ciclo de dependência física, financeira e emocional dessas mulheres com relação aos companheiros, que precisam ser, e esse ciclo precisa ser quebrado. E para quebrar esse ciclo de dependência, só com muito trabalho psicológico, com psicoterapia e com fortalecimento dessa mulher, no sentido de que ela tenha autossustentação dela e dos seus filhos, certo? Mas para isso nós temos que ter muitas equipes de trabalho. Nós iniciamos esse trabalho aqui em Itajaí, fui eu que iniciei através do Estrela de Isabel. Eu estava já à frente da vara criminal há uns 2 anos, brigando, reclamando com o poder público para que fizesse isso, ele não fazia. Então eu resolvi e fiz. Depois que fiz, agora que fiz o Estrela de Isabel, então para este ano a prefeitura, ela resolveu assumir então a sua função de dar essa orientação às mulheres, e isso a prefeitura tem feito. Mas esse trabalho é incompleto. Primeiro porque ele trata o agressor e a mulher no mesmo ambiente. Apesar de, dizem, eu ainda não conheço profundamente, de serem profissionais diferentes, mas os trabalhos precisam ser separados, certo? Em ambientes separados. E o segundo porque se essa mulher precisar sair de casa, e muitas precisam, para poder se separar e ter um período, digamos assim, de limpeza interior e exterior para poder prosseguir, elas não têm onde ir. Elas não têm onde ir. Na época foi oferecido para a Estrela de Isabel um convênio de R$5.000 mês, que não paga nenhuma profissional, e nós não aceitamos, a Estrela de Isabel não aceitou, enfim, e aí não tem como manter um trabalho nesse valor, e Estrela de Isabel não pechincha, ela faz um trabalho sério.
Exatamente.
É caro o trabalho de Estrela de Isabel, é caro, mas ela tem psiquiatra, ela tem fisioterapeuta, enfermeira, assistentes sociais, psicólogas, enfim, tem toda uma equipe importante e necessária para esse trabalho técnico. E esse trabalho custa caro. E fazer assistência não é...
Pegar pessoas qualificadas, né?
Esse trabalho é caro. A sustentação dessas crianças, desses idosos, nós temos uma casa com 14, 15 idosos no Estrela de Isabel, nós temos 5 idosos de vaga social e nós não recebemos nada da prefeitura para isso. É um trabalho que a gente faz porque a gente faz.
São doadores. É. E assim, excelência, essa semana uma manchete aí, infelizmente, eu acho que nem chamo, infelizmente, tanta atenção, porque está ficando meio que corriqueiro. Um garoto de 13 anos foi fuzilado aqui em Navegantes, alvejado por vários tiros, na concepção do ser humano, da juíza. Eu, quando peguei a matéria, li a matéria, eu perguntei quem é vítima aqui, na minha concepção. Eu acho que a ausência do governo. A revista Veja, por exemplo, trazia o crime nos morros do Rio de Janeiro, onde ambulâncias, a mulher, a grávida, enfim, enferma, solicita ambulância do Estado, a ambulância nunca está, não tem. O traficante manda o táxi na hora, quer dizer, meio que assim, adota entre aspas. Esse caso, que é um caso que não está sozinho, dessa juventude que está aí, que não ocupa a mente, porque só acima de 16, enfim, aonde parece que tem até licença para matar. Esse garoto, naturalmente, mexia com o tráfico de droga, foi executado aqui. Ele, na sua concepção, ele é uma vítima do sistema ou não é uma vítima do sistema? Não faltou para esse garoto oportunizar para ele, o governo qualificar esse garoto, começar com 13, 14, ocupar essa mente? Como é que a senhora pensa disso?
Nós temos que fazer uma análise e ela é complexa, não é muito simples de você chegar a um resultado. Eu penso que para alguém estar na criminalidade,